glorificando o teu santo e bendito nome. Amém. Adorando a tua pessoa maravilhosa, que se deu por nós na cruz. Amém. E abriu este novo e vivo caminho para que possamos andar nele. Ó Senhor Jesus, continue nos abençoando, Senhor, com a tua palavra. Fala a tua palavra a nós. Enche o nosso coração. Enche a nossa vida de ti mesmo, porque a palavra é o próprio Senhor. Ó Senhor, dependemos de ti. Seja misericordioso para com a tua igreja, para com cada membro do teu corpo. Edifica-nos nesta manhã, Senhor, contigo mesmo. Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma manhã que o Senhor nos dá. Estamos aqui todos saudáveis, com saúde, com vida, para ouvir o Senhor, para adorar nosso Deus. Nós estamos vendo, né, esse livro, os grandes diamantes da Bíblia. Hoje chegamos à mensagem 14, que tem como título Os Aspectos da Igreja. Usaremos o livro de Efésios para descrever 9 aspectos e o livro de Apocalipse para descrever 3 aspectos. São todos conhecidos nós, mas que possamos tomá-lo em novidade de vida. Que seja novo para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer constituir-nos com sua palavra. Porque a palavra de Deus, quando ela entra em nós, ela tira de nós todas as coisas negativas. Tudo que não convém. Por isso, tenhamos nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Então, no primeiro aspecto, né, da igreja, nós temos que saber que tem vários aspectos, né? Os irmãos selecionaram 12. Então, esses 12 aspectos nós vamos ver hoje. O primeiro aspecto é o mistério da sua vontade. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. O mistério da sua vontade, e isso está no livro de Efésios, capítulo 1, está do versículos 9 a 10, que diz... 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, como é um mistério, como podemos falar muito sobre um mistério? Né? É um mistério. Então, louvado seja o Senhor por tal mistério. O mistério da sua vontade é a igreja. Também a igreja, como nós vimos um pouco na semana passada, ela é a assembleia dos chamados. Graças ao Senhor. Irmãos, cada um de nós aqui sentados, como outros espalhados por Bauru, pelo Brasil e pelo mundo, são os chamados. Aqui está uma assembleia dos chamados. Eu fui chamado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós somos chamados, né? E como foi visto, nós sabemos que a igreja no grego, né, chamar assim é eclesia, que são dois radicais gregos que diz assim: o primeiro é ek, que quer dizer para fora. E o segundo é cresia, que são chamados. Então, o que é a igreja? É a assembleia dos chamados para fora do mundo. Ontem o irmão estava preocupado, né? Porque nós fazemos parte da igreja. O que há no mundo? Muita corrupção. Mas o importante é que nós fomos chamados para fora. Hoje, embora nós estejamos no mundo, vivemos no mundo, mas qual é a oração do Senhor para conosco? Para nos guardar do mundo. Então as coisas do mundo estão apartadas de nós. Louvado seja o Senhor. Mas para frente nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E Efésios, capítulo 4, versículo 1 diz, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, por um lado, nós fomos chamados. Então, agora nós temos que ter um viver de modo digno. Ó Senhor Jesus! E como nós temos visto, esse modo digno não provém de nós mesmos. Essa vida que entrou em nós, esse espírito todo inclusivo, ele nos faz ter tal viver. Ele nos faz ter tal vida. Louvado seja o Senhor. Então também nós vemos o terceiro aspecto, é o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Como corpo de Cristo, a igreja, ela não pode ser dividida. Imagina um corpo dividido, que horrível seria. Senhor Jesus! Então a igreja é o corpo de Cristo e ela não pode ser dividida. No mundo, nós tínhamos as nossas escolhas, nossas preferências, né? E nós fomos chamados. Agora, na vida da igreja, nós não temos preferências. Nós somos chamados para o corpo de Cristo. E nesse corpo há todo tipo de pessoas regeneradas. Então eu não posso ter a minha escolha. Não posso querer estar junto de um irmão, separado de outro. Nós fazemos parte de um corpo. Louvado seja o Senhor. E esse corpo jamais pode ser dividido. Senhor Jesus. Então o que nós devemos fazer? É permanecer unidos organicamente. O corpo de Cristo, ele foi unido de uma maneira orgânica. É uma questão de vida. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Efésios 1, 22 e 23, que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Então esse corpo, ele é edificado também sobre o fundamento dos apóstolos. Daqui a pouquinho nós vamos ver mais um pouquinho. O quarto aspecto é a obra-prima de Deus. A igreja é a obra-prima de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Veja, nós vimos aqui que nós precisamos ter um viver digno da vocação a que fomos chamados. E aqui, como a obra-prima de Deus, fala que nós somos feitura dele. E Deus, o próprio Deus, ele preparou, né? Vou ler de novo. Ele preparou, e criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então qual que é a questão aqui? É estarmos no Espírito. Estarmos desfrutando Cristo. Se desfrutarmos Cristo, nós temos boas obras. Deus preparou de antemão. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Que essa obra-prima de Deus, no grego, é como um poema. Poema, né? É algo que é preparado com muito carinho, com muito labor. É algo que é preparado, é algo assim que não dá para descrever, né? Aí quando olha aquele algo que foi preparado, aquela coisa que foi preparada, você vê algo indescritível, como um poema. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor. Então aqui nós vemos que esse poema, o que ele expressa? A infinita sabedoria de Deus e o seu plano divino. Senhor Jesus, nós somos a obra-prima de Deus. Senhor Jesus, Também aqui nós vemos que o quinto aspecto da igreja, ele é o novo homem. Vou ler Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, ao 24, que diz: no sentido de que, contra o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Louvado seja o Senhor. Como nada se cria, tudo se copia, então eu aproveitei esse quadro do Mário aqui, que ontem ele falou do velho e do novo homem. Qual é a diferença do velho e do novo? Vocês podem falar, um é velho e o outro é novo, né? Mas, de acordo com a Bíblia, o velho homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O velho homem. Por causa do pecado, ele se corrompeu, né? E corrompendo-se, tornou velho. Então aqui, ó, o corpo do velho homem, ele se corrompe a cada dia. Porque nele há todas essas coisas que o Mário descreveu ontem. Vou ler de novo para os irmãos, se eu conseguir. Fornicação, impureza, lascívia, bebedice, inimizade, porfia, iras, dissensões, idolatria e feitiçaria. E muito mais. Então isso está onde? No velho homem. Porque o velho homem, ele se corrompeu. Ele é criado à imagem, embora ele seja criado à imagem e semelhança de Deus, ele se tornou corrupto. Senhor Jesus. E o novo homem? Senhor Jesus. Vamos ler aqui no versículo. Aqui mesmo no... Fala assim, e vos revistais do novo homem. O novo homem aqui, irmãos, ele é criado segundo Deus. Então, esta é a diferença. Agora, ele não tem somente a imagem e semelhança, mas ele é criado segundo Deus. No novo homem, no velho homem, o que nós vemos lá? Ele se corrompe segundo o engano da concupiscência. O pecado entrou no homem. O engano aqui é personificação de Satanás. Então ali só o quê? Injustiça e engano. No novo homem, criado segundo Deus, há o quê? Justiça e retidão procedentes da verdade. Verdade também aqui é uma pessoa. Louvado seja o Senhor. E essa pessoa está dentro de nós. Lá em Hebreus diz que o nosso Deus, ele não se envelhece. Então aqui no novo homem, que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Esse novo homem, ele tem Deus dentro de si. Se Deus não envelhece, o novo homem também não envelhece. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, que alegria, irmãos, ao sabermos disso. O novo homem não envelhece. Amém. Por quê? Porque ele se renova de dia em dia. Ele tem esse poder renovador no seu interior, como o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós somos esse novo homem. No novo homem nós temos justiça, nós temos a verdade. E a maneira de permanecermos nisso é invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós dizemos Senhor Jesus, nós permanecemos no novo homem. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. O novo homem, ele está na verdade. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. O velho homem, criado segundo Deus, ele se corrompe a cada dia. O novo homem, velho homem criado à imagem e semelhança. O velho homem. O novo homem criado segundo Deus, ele se renova de dia em dia. Ó Senhor Jesus! Também nós vemos o sexto aspecto, que é a igreja é a família de Deus. Amém. Graças ao Senhor pelo hino que nós cantamos, né? A igreja é a família de Deus. Nós não tínhamos partes, nós não tínhamos parte nessa herança, né? Nós não fazíamos parte do povo de Deus. Mas graças ao Senhor, que em Gálatas 3,16 é nos dito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós como gentios, um dia, alienados à vontade de Deus, alheios à vontade de Deus. Mas a bênção de Abraão chegou até nós, através de quem? Da morte do Senhor na cruz. Da morte do Senhor da cruz, ele nos aproximou de Deus. Então, com isso, nós fazemos parte da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim: naquele tempo, faz muito tempo, graças ao Senhor, aleluia, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ó Senhor, nós não tínhamos esperança. Estávamos sem Deus no mundo, mas louvado seja o Senhor por Gálatas 3,16. A bênção de Abraão chegou até nós. Somos unidos a Cristo. A bênção de Abraão é o Espírito. Irmãos, nós somos abençoados. A bênção não significa posse de bens materiais. Vem junto, mas não significa isso. A bênção é o Espírito. Todos nós aqui temos o Espírito. Desde a Sabrina até aqui, ou o Paulo ou o Luan. Louvado seja o Senhor. Todos nós somos abençoados. Todos nós temos o Espírito. Todos nós cremos. Todos nós recebemos o Senhor. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, E na família de Deus, o que nós podemos desfrutar? Paz. Nós temos paz. Nós que estávamos longe, sem Deus, sem esperança, agora ganhamos Deus. Isso nos encheu de esperança. Nós temos uma esperança e também nós temos paz. Na igreja, nós temos o aconchego de um lar. Aleluia. Irmãos, não é verdade isso? Como nós somos confortados na igreja. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque nós somos totalmente envolvidos com o amor de Deus. Aleluia. O que nos faz ter essa paz, esse aconchego é o amor de Deus. Nos envolver com o amor de Deus. Graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E como família de Deus, como todos esses itens que eu já falei, o sétimo diz que a igreja, ela é a habitação de Deus no Espírito. Para se ter um lar, precisa de ter algo edificado, né? E essa edificação é no Espírito. Quando Paulo ele falou sobre a edificação da igreja, né, ele disse que ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ele fala, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Agora, outros que edificam, tem que ver como edifica sobre esse fundamento, que é Cristo. Aleluia. Lá em Mateus nós vemos que esse fundamento é Cristo como a rocha. Né? Essa rocha é Cristo. E nós somos pedras espirituais também que somos colocados nessa rocha. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Então, irmãos, nós precisamos fazer parte da edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos cooperar. Mas de que maneira? de acordo com a revelação que foi dada aos apóstolos e profetas. Não há outro fundamento. O fundamento é Cristo. Louvado seja o Senhor. O oitavo aspecto. A igreja, ela é a noiva, o cumprimento de Cristo. Nós vimos lá em Gênesis que Deus viu o homem e percebeu que o homem estava só. E fez-lhe uma auxiliadora, né? Eva, para ser o seu cumprimento. Sabemos que é um tipo de Cristo, né? Então também a igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja foi edificada para satisfazer a Cristo. Como noiva, a igreja, ela ama o seu noivo. Senhor Jesus, vou ler aqui para os irmãos, Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Louvado seja o Senhor. Então, depois da noiva, nós vemos também que a igreja é o guerreiro de Deus. Por que o guerreiro vem logo após a noiva? Graças ao Senhor. Porque o melhor guerreiro é aquele que ama. O Senhor, ele não contrata pessoas especializadas, porque são mercenários. Eles podem até ganhar a causa, mas se o inimigo for mais forte, o que acontece? Ele não tem nada a perder, ele foge. No casamento, a noiva, a esposa, ela coopera com o marido. Em tempos de guerra ou em tempos de paz. Na guerra, ela luta com o marido. Na bonança, ela desfruta com o marido. Irmãos, nós como a noiva de Cristo, nós temos que agir dessa maneira. Nós precisamos lutar com o Senhor. Como guerreiro de Deus. Né? Efésios, capítulo 6, nos mostra isso. Que para lutar, nós precisamos primeiramente, como falei aqui na questão da família, estar envolvidos pelo amor de Deus. Com o amor de Deus, nós amamos os irmãos. Nós amamos as pessoas. Senhor Jesus, e esta noiva, irmãos, amados, irmãs, essa noiva, ela precisa sempre estar disposta. Graças ao Senhor. Quantas atividades temos na igreja? Né? Essa noiva, ela tem que estar disposta a cuidar uns dos outros. Senhor Jesus, estar lutando pelo Senhor. Senhor Jesus, por que, irmãos? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades. Ó, Senhor Jesus, e essa igreja, essa como guerreiro de Deus, ela precisa ser forte. E como se fortalecer? Como estar forte? Não é minha força física. Não é por eu ser forte em mim mesmo. Não é isto. Mas estar forte em Cristo. E de que maneira ela vai estar forte em Cristo? Revestindo de toda a armadura de Deus. A força da igreja, como o guerreiro de Deus, para lutar pelo Senhor, ela vem do próprio Deus. Aleluia. Então Efésios capítulo 6, né, versículos 10 diz assim, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó Senhor Jesus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí depois fala para nós tomarmos toda a armadura de Deus. Irmãos, na luta pelo Senhor, ao estarmos nessa batalha, nós temos que estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. É, e descreve, né, depois aqui. E isso, como nós vamos fazer? Estarmos em Cristo, exercitando nosso espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nunca devemos deixar de invocar o nome do Senhor. Somente assim, e só assim, nós vamos ser fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Somente assim nós vamos poder lutar pro Senhor, pelo Senhor. Somente assim nós vamos ter disposição para servir ao Senhor. Nós sabemos, servir ao Senhor é servir os irmãos. Não tem como você servir o Senhor, né, que está longe, aparentemente, mas está dentro de nós. Como nós vamos servir o Senhor? Servindo aos irmãos. Que o Senhor possa nos dar tal disposição no nosso viver. Estar sempre prontos para lutar pelo Senhor. Senhor Jesus. Agora vamos ver mais três aspectos no livro de Apocalipse. Senhor Jesus. O primeiro é que a igreja é o testemunho de Jesus Cristo. Senhor Jesus. Apocalipse. Capítulo 1, versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, só a parte A. Então aqui nós vemos que a igreja, ela tem Cristo no seu interior. E Cristo é a fiel testemunha. Também a igreja hoje, ela é, a fiel testemunha. O versículo 2 diz, o qual atestou a palavra de Deus, Apocalipse 1, 2 diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Ó Senhor Jesus. Então Cristo, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, o cabeça como a fiel testemunha, o corpo também é a fiel testemunha. Agora o segundo aspecto aqui em Apocalipse, que é que a igreja é o candelabro de ouro. Graças ao Senhor. O candelabro de ouro é algo maravilhoso, né? Mas hoje eu não vou descrever o candelabro de ouro, né? Mas ele é algo cheio de glória. Senhor Jesus, vamos ler o versículo 12. Diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo. Eu estou falando para os irmãos. Agora imagine vocês de costas. Seria algo muito estranho, né? Mas aqui na experiência de João, nós vemos que ele estava na ilha de Patmos. Ele teve uma visão. Aí com certeza Deus falou com ele. Deve ter falado, João. João. Aí o que ele fez? Ele voltou-se para ver quem falava com ele. Irmãos, então o importante não é somente ouvir. Nós temos que ver quem fala conosco. Na experiência de Samuel, quando ele ouviu alguém chamar, falou, Samuel, Samuel. Ele não tinha ainda a revelação de quem estava falando com ele. O que ele fez? Correu para Eli. Eis-me aqui, Senhor, porque tu me chamaste, não é? Ele foi até a voz, pensou que era Elias, né? Eli. Então, irmãos, no nosso viver diário, eu creio que todos nós já tivemos essa experiência no nosso interior. Paulo, Senhor Jesus, nós precisamos nos voltar para ver quem fala conosco. Quando você se volta, o que acontece? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi sete candelabros de ouro. Ou candeeiros, candelabros. Puxa, que maravilhoso, né, irmãos? Se você só ouve a voz, às vezes acontece com as crianças, com os jovens. O pai, a mãe chama, filho, oi, estou ouvindo. Às vezes o pai, a mãe quer mostrar algo para aquele jovem, para que ele veja, não só ouça, mas veja. Mas ele só quer ouvir. Nós precisamos ver. Quando viu esses sete candelabros de ouro, Deus pôde falar mais para ele. Esses sete candelabros de ouro são as sete igrejas. Né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí depois descreve mais a respeito desses sete candelabros de ouro. Então aqui, irmãos, a igreja como candelabro de ouro, ela nos alerta que nós não somente devemos ouvir a palavra, mas também devemos nos voltar para aquele que está falando. Eu creio que o que eu estou falando aqui não é meu, mas é de Deus. Quando o Mário está falando aqui, não é o Mário, mas é Deus falando. Volte-se, fixa seu olhar, vamos dizer assim, no profeta, né, Beto? Fixa seu olhar, para que você não somente ouça, mas veja a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Que também a igreja, esse último aspecto aqui que nós estamos vendo é a nova Jerusalém. Aleluia. Todos esses itens que eu falei culminam aonde? Na nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Porque a Nova Jerusalém, ela é a composição de todos os santos, de todas as eras, redimidos por Deus. Ao longo de todas as gerações, a Nova Jerusalém, ela é a consumação, né? A composição de todos esses redimidos por Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que a Nova Jerusalém, é o último aspecto da igreja. É a consumação final e máxima da igreja. Então nós, ao ouvirmos, precisamos abrir nossos olhos espirituais e pedir para o Senhor, Senhor, deixe-me ver a nova Jerusalém. É algo magnífico. Para vocês terem uma percepção, né? Que ela é a conclusão da economia de Deus, nós sabemos que ali, na Nova Jerusalém, não precisa de luz natural, porque Deus é a luz. A glória de Deus, ela enche toda a cidade. E a Nova Jerusalém, como o guerreiro de Cristo, ela vai exercer autoridade sobre as nações. Louvado seja o Senhor. Então, todas as nações ali, elas serão governadas pela Nova Jerusalém. Mediante essa luz brilhando, essa luz radiando. Senhor Jesus, irmãos, isso é algo que nós devemos estar totalmente envolvidos e também convictos de que nós fazemos parte desse projeto de Deus, da economia de Deus. Senhor Jesus, e também a Nova Jerusalém continua sendo o quê? Um mistério de Deus. Veja, irmão, na sua infinita sabedoria, Deus, ele nos pegou e se mesclou conosco. Como? Né? Próprio Deus mesclando-se com o homem para se tornar a igreja, para se tornar esse novo homem, para se tornar a noiva de Cristo, o seu complemento. Para se tornar esse guerreiro que luta por Deus. Senhor Jesus. Para se tornar esse novo homem que não se corrompe, mas anda segundo Deus. Tudo isso é um mistério. Mas nós desfrutamos no nosso espírito. Quando nós exercitamos nosso espírito, nós podemos compreender essa infinita sabedoria de Deus, esse poema de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, essa Nova Jerusalém, ela também é o tabernáculo de Jesus, expressando plenamente Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela sua graça e sua misericórdia. Que o Senhor possa nos mostrar, né? Quando o Senhor falar conosco, irmãos, vamos nos voltar para ver quem fala conosco. Amém. E ver todo o plano de Deus, toda a sua economia. Louvado seja o Senhor. Amém.
Agora os irmãos têm até 10 para as 11 para compartilhar o que foi falado ontem e mesclar com o que foi falado hoje, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? É o plano de Deus e a igreja. A igreja é maravilhosa porque nos incluiu em Cristo, né? Então, é algo orgânico, a igreja é orgânico, como nós vimos. Jesus é o Senhor.
Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estava ligando a mensagem de hoje com a mensagem de ontem, que o Paulo foi falando dos aspectos da igreja. Eu fui pensando, assim, ultimamente tenho tido um sentimento muito forte, assim, sabe, de, nossa, como que é gostoso a vida da igreja. Lá em São Carlos, lá, ainda estou sozinho lá, então os irmãos cuidam de mim, assim, né, pra caramba, assim, porque eu estou sozinho lá, então todo mundo preocupado, e as irmãs me tratam que nem se fosse filho. E assim, tipo, não tem isso lá fora, né? Nossa, é demais, assim, irmãos. Cuidar dos irmãos lá, assim. Cada um tem 30 convites de almoço depois da reunião do domingo. Então, você se sente... Eu sou bebezinho lá. Aí, não tem do que reclamar, assim. E o sentimento de casa, sabe, irmãos? Que é a vida da igreja. A vida da igreja é a minha casa. É, a expressão, não é, a vida da igreja não é meu emprego, não é algo que eu tenho que ir lá e fazer meu trabalho, fazer minha parte, porque eu preciso fazer, não, é a minha casa, é o meu viver, onde sou cuidado, onde eu tenho irmãos que oram por mim, é muito legal, mano, assim, aí, nossa, toda vez eu falo pra minha mãe, assim, nossa, devia ter mais reunião, sei lá, a gente devia voltar, passar mais tempo junto. Porque é muito bom, irmãos, assim, o cuidado que a gente tem aqui. Porque para prosseguir nesses tempos agora, irmãos, sozinhos nós não vamos conseguir nunca, sabe? Cada um no seu, cada um por si, buscando ao Senhor sozinho, não vai ter como, irmãos. Nós vamos precisar cada vez mais estar juntos, firme e forte, sabe? No mesmo ideal, porque os tempos estão cada vez mais difíceis, sabe? O inimigo está colocando muita coisa na cabeça das pessoas para confundir. E mostrar que o quê? Que isso aqui não tem sentido. Que o que a gente segue, o padrão da igreja, não é errado. É opressor. Então é muita ideia na cabeça, sabe? Se a gente estiver sozinho, nós somos presa fácil para o inimigo, né? Para o engano do inimigo. Nós precisamos criar esse amor, esse sentimento de que, nossa, como é bom estar junto. Né? Que juntos nós podemos vencer. Nós precisamos ter certeza disso, sabe? E eu ganho que é também essa questão de... que o Mário falou ontem, de não mais eu, mais Cristo, não mais eu, mais Cristo, começa nas pequenas coisas. Isso foi o principal para mim, sabe? Porque tem tido bastante experiência lá. Porque não dá, né, para sair pregando assim, falando para os jovens lá na faculdade. Tanto que, primeiro, que eu não tenho muita coragem. E outro, porque o pessoal lá é bem resistente, né? Faculdade, todo mundo... Ah, eu sou pensador, tenho minhas próprias ideias. Não sabe nem cozinhar e fala que tem ideia. Então é difícil chegar no cara, querer pregar. Nossa, é muito chato, muito chato. O pessoal é muito chato.